Olá, bem-vindos à terceira edição do Disco Club. Hoje tenho o David, só com o Bernardo e com o meu cão aqui a fazer alguns ruídos. Começamos com o primeiro, aquele que será o primeiro festival de música, ou pelo menos acho que vai ser com artistas internacionais e que é um festival já muito tradicional. Que nos ocupa ali o meio do mês de novembro, na Avenida da Liberdade, que é o Superbock in Stock. Não sei se queres falar sobre isso agora, Bernardo.
Sim, claro. Portanto, é uma boa notícia, penso eu. Acho que com esta abertura as pessoas estão a precisar de voltar à normalidade, e é bom que tínhamos o Superbock in Stock, que realmente é um festival marcante na cidade de Lisboa. Já que teve várias roupagens, não é? Como nós sabemos, a Vodafone Mesh Fest, etc. Mas está de volta e traz nomes interessantes. Acho que ainda devem trazer algumas coisas extra e que se calhar sejam mais desafiantes, mas ao mesmo tempo acho que está a valer pela variedade, digamos, pela variedade de origem dos artistas. Tem os Jungle Jungle, que tem um novo álbum que, apesar de já não terem o mesmo hype que tinham na altura em que lançaram o primeiro disco em 2012 e que até foram na altura Vodafone Mesh Fest.
Exatamente, que eu estive ali a abarrotar.
Sim, mesmo.
Agora
não sei como é que vai ser com as normas de lotação, mas quer dizer, agora já é 100%, não é? Mas na altura agora, era
100%. Não sei se é em pé. Há essa grande dúvida, até porque nós agora no fim de semana, no fim de semana passado tivemos cancelado, ou no próximo, no próximo, deveríamos ter o nosso Music Festival, que foi cancelado, supostamente porque a DGS não deu instruções, e que seria, acho eu, em pé.
Em princípio, sim. Já como o tremor foi, por exemplo, nos Açores, que as pessoas já estavam em pé, mas era ao ar livre, pronto, não sei exatamente como é que vai ser aqui, dado que vai ser num recinto fechado, ou em recintos fechados, maioritariamente.
Ainda não sabemos quais serão os recintos, mas estou expectante para saber. Aposto muito no Capitólio, no Tivoli.
No Coliseu, imagino.
Sim, creio que sim.
Sim, por isso é uma questão de ver como é que serão as regras.
Sim, acho que estamos à espera de 50 artistas, ainda estão anunciados meia dúzia, Django Django
e Black Country, exato, os Black Country New Road, que iam dar um concerto na ZDB no início de novembro, mas o concerto foi adiado, devido, penso que houve uns atrasos na tour, acho que o David mencionou isso na semana passada. E pronto, faz sentido que estejam a fazer esta pequena tour. Já no ano passado, aliás, no último ano do festival, antes da pandemia, os US Girls fizeram a mesma coisa, deram um concerto no Superbock in Stock e depois deram um na ZDB, por isso não é uma coisa nova. Mas acho que será interessante ver os dois concertos, porque é completamente diferente ver na ZDB do que ver num festival, e o entusiasmo para os Black Country New Road será algum, tendo em conta que são uma banda que tem tido muito boa recepção da crítica e são um nome interessante do post-punk.
E que na ZDB já está mais que esgotado, por isso as pessoas que não conseguiram bilhetes para a ZDB vão ter aqui a oportunidade de ir ao Superbock in Stock, que é aliás um festival que eu gosto bastante e da qual parto muito boas memórias, e lembro-me com alguma mágoa que não consegui ver os Alto G no Tivoli porque fiquei à porta, e também não consegui ver o Perfume Genius porque numa fila que é quase até ao Recio e que ele estava a atuar no São Jorge.
Sim, por acaso consegui ver ambos nos Alto J, foi porque eu pensei, eu disse assim, não, eu sei que isto vai ser uma loucura, por isso vou ficar sentado, e então vi o Samuel Lúria e fiquei sentado à espera. Não é o que se faz normalmente neste festival, mas acho que valeu a pena porque na altura foi o grande boom dos Alto J, e hoje em dia estão diferentes, muito diferentes, então foi interessante vê-los nessa fase. Também estava bastante cheio o Tivoli. Estava, há bocado estávamos a falar da lotação agora ser 100%, lá estava a 120%, provavelmente. Algo assim. Enfim. E Perfume Genius, pois, eu cheguei a meio do concerto também por causa dessa fila, mas consegui entrar ainda, felizmente, e realmente é, foi um concerto muito bonito, sim.
Pois, guardo aqui uma tristeza profunda, mas com certeza, mas é um festival que vale sempre, sim, muito a pena, até porque aquelas bandas que vão dar, explodir de alguma maneira e passam quase todas pelo Super Walking Stock, que é um festival, sim, muito interessante.
Sim, é isso que normalmente traz artistas, os up and coming, e é entusiasmante. Enfim, só mencionamos aqui artistas do Reino Unido, na verdade, os Jungle Jungle e os Black Country New Road, mas também vai o Flip Carlson, que é um artista luso-sueco, e um projeto chamado Acacia Maior, que vai buscar a música cabo-verdiana, e parece-me ser interessante, e tem um disco que vai ser lançado, o primeiro disco vai ser lançado este ano, e tem também o Leo Midea, que é do Brasil, que vive em Lisboa já há algum tempo, e foi onde gravou o último disco, e onde durante a pandemia fez concertos da sua varanda. O que,
a sério? Deixa de ser, sim. Sim. Eu gosto muito dele, que vi no So Far Sounds umas duas vezes,
sim.
Gosto também muito dele, acho que ele é muito, muito, muito talentoso.
Sim.
Então.
Eu vi-o em Porto Alegre, no pátio da casa, num bar pequenino, por isso, pronto, ele já andou pelo país todo e a dar assim... deixar as suas canções assim doces e bonitas, e acho que deverá ser um bom artista. Normalmente eles trazem estes nomes tipo o Tim Bernardes, e não sei se o Cícero foi, mas, ou seja, este tipo de artistas, cantautores brasileiros, normalmente vão e dão sempre bons concertos, por isso acho que será um bom nome.
Será, de facto. Tens agora também um álbum para do qual queres falar, que é do Matthew E. White e que se chama K-Bay.
Uhum. Exatamente. E então o Matthew E. White lançou agora o seu terceiro disco, esse K-Bay, que tem o nome do sítio onde ele criou o seu estúdio, o seu novo estúdio, mas já vou falar disso. Portanto, o Matthew é da Virgínia, dos Estados Unidos. É um nome que já, ele já colaborou com nomes bastante conhecidos da música alternativa, com o Justin Vernon, o teu querido, a Natalie Press, os Foxygen, a Sharon Van Etten ou os Mountain Goats. A sua carreira a solo começou em 2012 com um álbum que se chamava do Beginner, que na altura teve muito boas críticas e foi bastante aclamado, cruzava a pop e a gospel com assim um som muito à americana, à Estados Unidos, digamos. Eu gostei bastante do disco na altura, mas depois perdi um bocado o rasto ao Matthew, e ele agora lançou este K-Bay, que não tem tanto a ver com este Beginner. Na altura a sua música era um bocadinho mais doce, mais suave, a voz dele também era mais, pronto, suave, vou-me repetir, mas sim. E agora não, agora tem canções muito mais groovy, tem muitos instrumentos, tem interlúdios, não interlúdios, mas orquestra no meio, tem saxofones, tem, enfim, toda uma panóplia de instrumentos que enriquecem muitas canções, que são canções longas, que são canções que mudam, vão variando. Mesmo a voz dele mudou bastante, está mais maleável, está mais audaz e atinge diferentes registros, porque agora já, em vez de ser só o gospel e o pop, vai à funk, ao new wave, até tem uma música que é aquela que se destaca para mim, que é a Let's Ball. É uma música assim muito funky, cuja batida tem, faz lembrar-se um pouco o hip-hop dos anos 90, mas um pouco acelerado, e ainda mistura um bocadinho de dance punk, tipo os The Rapture ou os Chick Chick Chick, e a questão aqui é que faz todas estas coisas com uma produção que é irrepreensível, que é mesmo espetacular. Ele tem uma editora que é Space Bomb, e criou um estúdio com materiais vintage e músicos da casa, e é aí que ele produz muitos álbuns dessa editora, incluindo os seus. E neste, o sucesso da editora foi tão grande que ele agora teve de construir este segundo estúdio em Kensington Bay, é por isso que o álbum se chama K-Bay, e certamente terá influenciado bastante o som do disco, e acho que o tornou mais confiante e pô-lo no como diz a Pitchfork, pô-lo no centro do seu universo. E acho que isso se nota. Não sei se é para todos os gostos, pronto, às vezes ele pode ser um bocadinho indulgente, mas acho que é um disco muito interessante. E pela produção, sinceramente, eu vou aqui narrar o que me aconteceu quando eu estava a ouvir o disco pela primeira vez. Eu estava a andar de expresso e adormeci enquanto ouvia o disco da primeira vez, não porque tivesse aborrecido, mas porque estava cansado. E acordei a meio desta Let's Ball e fiquei parvo, pensei assim, oh meu Deus, ainda é o mesmo disco, e não estava à espera, fiquei surpreendido, e naquele meu estado de estupor de uma pessoa que acaba de acordar, fiquei, uau, isto é espetacular, realmente, pronto, mantém-se essa impressão. Por isso, pronto, pode ser que mais alguém sinta o mesmo, espero que sim.
Por acaso estive a ouvir um bocadinho e não me seduziu muito, mas vou estar com mais atenção a essa questão da produção.
Sim, ou então tentar adormecer, não sei, pode ser que te ajude.
Não ando expresso, não vou ter de andar de expresso.
Pois, e também não convém adormecer ao volante, não é? Já sabemos. Também não. Boa. Então, mas... eu sei que tu tens outro disco, não é? Para trazer aqui para nós.
Tenho outro disco, também foi uma pessoa que criou a sua própria editora com o padrasto, que é o Sufjan Stevens. Ele juntou-se ao Ângelo de Agostinho, que é um, não sei se posso dizer agenciado da produtora dele, mas que edita, não é, a Asthmatic Kitty, que é o nome da produtora, que ele criou com o padrasto, o Lowell Grahams, que quase toda a gente conhece por ser o parceiro da Carrie, não é? Carrie and Lowell, aquele mítico álbum de 2015, e que foi também o principal impulsionador da carreira musical do Sufjan. Foi o Lowell que disse para ele seguir sempre a música, que apesar de ter separado da mãe do Sufjan, sempre o ajudou, até mesmo a criar esta editora, que é a Asthmatic Kitty, que o senhor gere. No último ano, creio que foi no ano passado, ou foi no, há dois anos, o Lowell e o Sufjan lançaram um disco que se chama Aporia, e que também já falamos quando andávamos no Clubhouse, e que também é muito, muito engraçado. O Sufjan, no ano passado, lançou o The Ascension, que é um álbum muito mais eletrónico, porque disse que estava cansado da música folk. Só que juntou-se ao Ângelo de Agostinho e pronto, e foi fazer uma música, um álbum de música folk, basicamente.
Pronto, voltou a casa.
Voltou a casa. Só que aqui é o que eu gosto do álbum, e acho que o álbum é muito engraçado, é que o álbum tem um tema. Ele estava numa espécie de residência artística com o Ângelo de Agostinho, que lançou um álbum engraçado aí há dois anos, que é o Outono, e viam filmes. Depois escreviam músicas. Então todas as músicas têm como base um filme. É um desafio um bocado também tentar descobrir que música é que é relacionada com que filme, mas entre os filmes estão As Asas do Desejo, Return to Oz, não sei bem a tradução em português, o Clash of the Titans, Mad Max e Silêncio dos Inocentes, e é interessante ver que música é qual. E o que resultou, acho que é um álbum consistente. Eu a semana passada queixava-me um pouco do álbum dos Big Red Machine, que parecia só um conjunto de canções sem uma linha condutora, e eu acho que aqui é diferente. É um álbum para mim bastante consistente, que se vê que é um trabalho no seu conjunto bastante interessante, e que embora sonoramente não seja a coisa mais desafiante, não tem nada a ver com Age of Oz ou com Ascension, não? É um álbum muito bonito e com uma simplicidade que eu creio que é muito difícil de alcançar. É uma simplicidade trabalhada, não é uma simplicidade porque só tem aquele instrumento e vou aqui tocar uns acordes e já está. É o que o Sufjan também faz de melhor, já desde o princípio. Acho que ele faz canções bonitas, já desde que se conhece, e é voltar efetivamente a um porto seguro. Vai agradar às pessoas que gostaram muito, por exemplo, do... qual é o nome da Call Me By Your Name, aquela...
Visions of Gideon.
É a Visions of Gideon, e a outra que foi nomeada para os Oscars, que agora não me lembro.
Ai, meu Deus, mas... também não me lembro. A Mystery of Love.
A Mystery of Love, exatamente. Vai agradar muito a essas pessoas que gostaram muito dessas canções.
Uhum.
Mas também vai agradar às pessoas que gostam e gostaram muito dos álbuns mais eletrónicos, por assim dizer, do Sufjan. De realçar, eu odiei a capa do álbum, achei muito feia.
Olha, não sei como é, tenho de ir espreitar.
Tem assim uma senhora verde, depois tem a borboleta do Silêncio dos Inocentes, assim, da boca, e depois tem...
Se calhar uma mistura, é uma amálgama dos filmes que eles viram.
Exatamente, e depois também é inspirado, isto eu tive aqui a fazer alguma pesquisa, porque uma pessoa não sabe...
Ai, que horror!
Pessoas, não é? É horroroso, mas se nós, há um exercício muito bom que nós podemos fazer, que é pesquisar os pósteres do Ghana, os pósteres de filmes pintados à mão, que é uma coisa muito interessante, porque no Ghana os pósteres eram feitos por artistas locais, pósteres de filmes internacionais, eram feitos por artistas locais e pintados à mão, e isto é inspirar nisso. Eu acho que deve ter que ver, porque o marido do Sufjan não é muito conhecido, e estou aqui a cometer um novo agente com o Sufjan, é curador de arte no museu em Harlem, e é também de descendência africana, por isso creio que deve ter a ver aí umas influências, mas é muito interessante ir pesquisar os pósteres de cinema pintados à mão do Ghana.
Pois, estava a ver e realmente, ok, percebo a influência, sim, claramente é isso. São assim muito artesanais, digamos.
Exato.
Sim, que o Rambo, por exemplo, está com uma cara um pouco disforme, tem graça, mas até é engraçado, não é muito o meu estilo, prefiro os pósteres da Polónia ou da República Checa, mas não tem nada a ver com isto. Mas pronto, ia-te perguntar sobre a simplicidade que tu falas deste disco, se tem alguma coisa a ver com a simplicidade dos Kings of Convenience, por exemplo.
Não, porque mesmo ouvindo com fones, percebes que há ali... Vai buscar coisas, até o último trabalho do Sufjan, que era muito mais etéreo, que foi feito na sequência da morte do pai dele. Vai buscar aí alguns lives, não é muito nítido, mas há ali alguns apontamentos. Kings of Convenience é muito simples e pronto, e é só guitarra ali, tem alguns instrumentos, não muito complexos, mas a composição é um bocadinho mais complexa. Mas acho que é um disco muito, muito bonito. E as vozes deles complementam-se de uma forma interessante. O Sufjan Baltimore tem estes protegias dele, o Ângelo Agostinho é um deles, e o outro foi o Galante, que até deu um concerto no Mesh Fest, que há uns anos, tem uma voz portentíssima. E fazem coisas em conjunto muito interessantes. Eu tenho o meu cão a ressonar.
Eu acho que ele não gostou do disco.
Pode não ter gostado.
Pronto, então se calhar eu sigo com outro disco que é, portanto, esse disco saiu esta última sexta-feira, foi?
Dia 23.
Dia 24.
O 24, sim.
Pronto, então o disco do Matthew E. White saiu no dia 10, mas eu estou um bocadinho lento a ouvir as coisas novas deste ano, por isso as minhas recomendações vêm com delay. E este ainda mais, queria falar do disco da Nala Cinefro, que saiu no dia 3 de setembro, pelo menos ainda neste mês. É uma artista, ela, de origens caribenhas e belgas, e reside no Reino Unido. E vem do fundo do jazz, ou seja, está rodeada neste momento no Reino Unido, em Londres, da cena do novo jazz britânico. E este disco representa mesmo isso, através das colaborações que tem. Tem a Nubia Garcia, músicos dos Sons of Kemet ou dos Ezra Collective, que são discutivelmente dos maiores nomes do novo jazz britânico. O álbum chama-se Space 1.8, em bom português, e é composta por 8 diferentes faixas, que se chamam todas Space 1, Space 2, e os instrumentos que a Nala toca são a harpa de pedal, que é uma harpa que permite mudar os acordes. Eu não sou muito técnico musicalmente, mas a harpa é um pouco mais versátil do que as harpas normais, e é muito usada para performances mais artísticas, digamos, e para art music, e permite ser um bocadinho mais versátil na música que se toca. E toca também sintetizadores modulados, penso que é assim, se traduz modular synthesizers, enfim. E à volta desses instrumentos vão-se compondo as peças, que variam entre o ambiente, a música ambiente, ou seja, um lado mais tranquilo, e outras canções ocasionalmente noturnas, ocasionalmente catárticas, e essa parte diz mais respeito ao jazz. Ele tem passagens de sintetizador e sem batida, interlúdios que só duram um minuto e pouco, mesmo só tendo 8 canções, mas que são muito bons para fazer tipo uma limpeza do palato pelo meio das canções. É um copinho de água com gás pelo meio das provas de vinho. E também com a música jazz, em que tem momentos que partem de improvisação, mas que são sempre cuidadas, são sempre muito pessoais, que vindas do âmago, os músicos estão ali realmente a dar tudo, e esse dar tudo nem sempre é ser muito intenso, é conter-se, saber quando dar tudo e saber quando não dar tanto, e isso é muito bonito. É um álbum que é isso, demonstra muito restraint. Qual é que é a tradução para isso, Linda?
Constrangimento? Não, restraint.
Não, é comedimento, comedido, sim. Mas isto não de uma forma má, aliás, de uma forma ótima. É um disco que também está muito bem produzido. Eu acho que eu tenho gravitado mais para estes discos recentemente, discos que estejam bem produzidos, que apresentem muitos detalhes e que tenham muito espaço, muito silêncio, muito, que uma pessoa tenha que realmente estar atenta para apanhar todos os detalhes e que não seja só música de papel de parede, digamos. Vou destacar aqui, por exemplo, a última faixa, que tem 18 minutos e que não tem batida, é só sintetizadores que vão e vêm com muitos detalhes fugazes que aparecem, pequenos detalhes eletrónicos que ela vai inserindo, um saxofone assim muito, muito filtrado, muito produzido, e que transforma aquilo numa faixa muito etérea, muito vaporosa, e que é bastante, bastante interessante mesmo. E acho que é muito bonito perdermos no álbum, principalmente com os escutadores. Penso que já mencionei isso, mas eu maioritariamente acho que se deve sempre ouvir a música com os escutadores, porque...
Com ou sem fios.
Com fios.
Porque o Justin Vernon disse, ai, que idiotice. Uma vez disse numa entrevista que idiotice usar coisas sem fios, porque perde sim.
Pois, eu pensei na mesma coisa já. Eu quero comprar uns escutadores novos. Por um lado quero poder sair a correr com eles, então sem fios é bom. Por outro lado, sei que se perde alguma coisa ao não ter fios, por isso estou um bocadinho ainda on the fence, mas se o Justin Vernon diz, eu vou acreditar.
este álbum da Nala Cinefro, eu não sei dizer bem, eu também só conheci porque agora me disseste, é ótimo para sabermos o nome das músicas, não é? Aquela faixa 1, é Meta 4.
Sim, exatamente.
Excelente. E ela só tinha 22 anos quando compôs, o que é algo notável, e mais uma vez estamos a ver pessoas bastante novas a fazer trabalhos assinaláveis. Isto, o álbum dela foi Best New Music para a Pitchfork.
Sim, exatamente. Foi aí que eu o conheci, normalmente é onde eu... quando não tenho tanto tempo para me informar sobre a nova música, a Pitchfork é o meu bálsamo, digamos, procurei muitas coisas, enfim, estou muito contente por ter descoberto o disco e acho que vai rodar bastante aqui em casa durante os dias de trabalho e fora dos dias de trabalho, porque, não sei, acho que enche muito o espaço, é muito bom. E este ano, aliás, está a ser um ano muito interessante para música ambiente e música mais... influenciada pelo jazz, digamos. Por exemplo, destaco o álbum de Greenhouse, que já mencionei na nossa conversa do Clubhouse há uns tempos, ou o álbum de Floating Points com o Pharoah Sanders e a Orquestra Sinfónica de Londres, penso que é assim, e que também tem alguns paralelismos com este disco. Também não tem nomes das músicas, também é tudo Promises 1, Promises 2 e também é uma música, é composto por músicas muito espaçosas, muito vão buscar ao jazz e que vão buscar também a música eletrónica, com muitos detalhes, com uma produção esplendorosa, fantástica. Por isso há algumas semelhanças, algumas comparações possíveis, apesar da música em si não ter tanto a ver uma com a outra. Mas sim,
um ótimo disco. Instrumental.
Sim. Por isso aconselho. Pronto, perderem-se um pouco nesse mundo, acho que é ótimo para mim, é ótimo para trabalhar, é ótimo para relaxar, é ótimo para estar. Gosto muito.
Passamos agora, talvez, para as efemérides.
Certo.
Esta semana assinala-se os 30 anos do Nevermind, dos Nirvana. Este álbum tem estado um bocadinho aí na boca do mundo, porque o bebê que aparece na capa decidiu que tinha sido assediado e assim, e que está a exigir alguns milhões de euros à banda. Pronto, é a vida.
não, acho que é triste que um álbum assim, que eu ainda não ouvi, como fica aqui confessado que eu ainda não ouvi este disco, porque há muita coisa para se ouvir neste mundo e sinceramente nunca fui ouvir, mas acredito que seja muito bom e eu quero ouvir. Mas acho que um álbum que é tão influente, tão popular, não deve, os seus 30 anos não devem cair nesta discussão da capa do álbum.
Exatamente.
Não é?
É mesmo um disco bom, e eu esta tarde pulo porque queria lembrar-me um bocadinho, e efetivamente eu também já era viva nesta altura, né? E lembro do Nevermind existir e lembro-me de toda a gente andar a falar do Nevermind, e é de uma banda que terminou abruptamente com o suicídio de Kurt Cobain, mas uma banda que nunca quis ser muito pretensiosa. Não sei se por causa dos problemas depressivos do Kurt Cobain, mas o Kurt era um tipo super tímido, que só saía daquela timidez quando havia escândalos relacionados com a mulher dele, que era a Courtney Love, o vocalista também do Soul, e quando tinha ali alguns problemas relacionados com drogas, que eram muitos. O Nevermind é um disco sofrido, alto, mas muito íntimo também, não é só por causa do volume que é elevado, é música rock. Há sempre aquelas coisas de falar de música grunge, para mim isso vai além, o Nevermind vai além de qualquer rótulo, acho que é, não sei se no meu imaginário insiro na música grunge, a não ser o facto de eles serem de Seattle, salvo erro, acho que são, mas mas é um disco que eu gosto de revisitar de vez em quando. É o segundo disco da banda, o primeiro foi em 89, chamava-se Blitz, e o último foi em 93, chamava-se Inutro. O Nevermind é o disco que se destaca, na minha percepção, e um disco póstumo, que foi o MTV Unplugged em New York, que tem também o registro vídeo, e que é um disco acústico que mostra também que o Kurt Cobain, apesar de não ser o melhor cantor do mundo, mas era um tipo com muito, muito talentoso, muito próximo, e às vezes questiono o que é que seria dele, o que é que seria da banda, o que é que seria dos Nirvana se ele não tivesse morrido. De toda a obra dos Nirvana, eu recomendo efetivamente o Nevermind, e também recomendo o MTV Unplugged, que como o nome o diz, é um disco bastante calminho, é um disco acústico, mas saíram versões muito boas, inclusive é do The Man Who Sold the World, que é uma cover dos David Bowie, quase toda a gente ouviu pela versão dos Nirvana e não pela versão original. Os Nirvana estiveram em 94 no Dramatic Cascais, há alguns meses, eu creio que até há poucas semanas antes da morte do Kurt Cobain, e há uma fotografia da Rita Carmo que já teve, e que para mim é uma das mais emblemáticas da Rita Carmo, que é uma ótima fotógrafa de concertos e quase mítica aqui no nosso país, que eu acho excelente, e que captura também aquela introspeção e também, não quer dizer rebeldia, mas os Nirvana não eram só barulho, não eram só música alta, havia muita introspeção, havia muita mágoa e havia muitas coisas que as pessoas se identificavam, principalmente quando estavas ali a meio da adolescência, e que eu acho que foram extraordinárias e que se perderam um pouco com o fim dos Nirvana. O Dave Grohl depois fundou os Foo Fighters, depois de ter passado em algumas bandas com o Josh Homme, que de volta e meia também volta, que é os Demon Creatures Vulture ou assim uma coisa, e o Chris Novoselic, que era o baixista, virou para a política.
Ele parece um corretor imobiliário, assim, ele tem um ar tão desligado deste mundo da música.
Que é interessante, é assim mesmo um contraponto. O Dave Grohl seguiu a sua vida ligada à música, só toca bateria em alguns projetos pontuais, mas é um excelente baterista como nós sabemos. E às vezes quando há estas bandas que terminam assim abruptamente, questiono mesmo o que é que seria delas se não tivessem terminado naquela altura. É um bocado aquela reflexão bagoga, como acontece por exemplo com o Jeff Buckley, que também morreu poucos anos depois, e que era incrivelmente promissor, ou Amy Winehouse, que morreu há 10 anos. Sim, fiz agora 10 anos que ela faleceu. Mas acho que o Nevermind é um álbum que nunca vai perder a sua relevância, e que marca ali também alguma, é ali um bocadinho um ponto de viragem. E às vezes tenho um bocado de receio de ser um bocadinho complacente ou condescendente, porque o rapaz morreu e tal, mas acho que não, acho. E é um ano, de 91, em que saiu também o primeiro disco de uma banda que eu gosto muito, que é o Smashing Pumpkins, foi o ano que saiu o Kiss, e há sempre uma batalha, quase uma rivalidade entre Nirvana e Smashing Pumpkins, mas eu acho que toda a obra dos Smashing Pumpkins que eu gosto muito, nenhuma foi tão importante para a música como Nevermind dos Nirvana. Isto. Mas e tens de ouvir então, não é?
Sim, tenho de ouvir. Não tenho estado nesse mood nos últimos tempos, mas pronto, pode ser que sim, em breve.
Não diz como para se fazer a conduzir.
É, pronto. Ok. É. Por acaso não tenho conduzido muito também. Enfim.
Mas acho que um disco muito, muito, muito bonito, sim. Muito bonito, muito bom. Pronto.
Certo.
Porque por acaso deu um 10 na reedição dos 20 anos. Não sei se continuará, porque vai ser uma edição especial de 30 anos com remasterizações, algumas músicas ao vivo, etc.
Pois, é assim, não conhecendo muito da história desses remasters e tudo, pelo que percebi, a opinião é de que é desnecessário. Acho que é mais uma efeméride do que outra coisa, ou seja, faz 30 anos, vamos lançar uma edição nova, mais para assinalar do que propriamente para trazer algo novo, pelo menos é o que me parece.
Há algumas remasterizações que fazem sentido.
É,
não
okay.
Sei se uma de 91 não fará sentido.
É que eu penso que há 10 anos já tinha sido remasterizado.
Já, é verdade. Sim.
Pronto, por isso não sei até que ponto é que vai valer a pena, mas pronto, enfim, veremos como soará.
Exatamente, e o legado dos Nirvana, se calhar, sim. Também há muitas editoras a falar, e às vezes é o dinheiro também a falar, porque de facto ainda hoje há muitas pessoas que apreciam Nirvana e às vezes já não é tanto como o David Bowie, por exemplo, que tem quase todos os meses tem umas coisas novas a sair. Os Nirvana até têm gerido mais ou menos bem o legado.
Mas também é diferente, não é? O David Bowie teve muito mais anos de carreira e de certeza que tem muito mais material por sair, como também o Prince, como o Prince, por exemplo.
Sim, mas o David Bowie não tem lançado muitas coisas novas.
Pois, ou seja, é mais remastering, ok.
Sim.
Pronto.
Já o Prince é diferente, o Prince tem
coisas
novas.
Exato. Bom, por falar em coisas novas, vai sair, nós já mencionamos aqui no primeiro episódio, penso eu, deste nosso podcast, mas os Sensible Soccers vão lançar então nesta próxima sexta-feira, dia 1 de outubro, o seu quarto disco, chamado Manuel, com O, por ser uma referência ao Manuel de Oliveira. O disco surgiu como uma... surgiu no processo de criar uma banda sonora para dois dos filmes do Manuel de Oliveira, cujo nome não me recordo neste momento, mas o disco é... pronto, surge com essa inspiração, sai 10 anos depois do primeiro EP da banda, precisamente 10 anos depois, o que não deixa de ser um facto curioso. E eu já tive a oportunidade de o ouvir e devo dizer que é um disco que não é tão acessível ou tão imediato como o Aurora, que saiu em 2019, que é um ótimo disco, foi assim dos meus favoritos de 2019. E é um disco mais... também puxa mais ao ambiente, é mais vaporoso, é mais... vou usar aqui comedido outra vez, mas aquilo comedido já parece que já falta qualquer coisa, não tanto como no álbum da Nala. Tem canções que são mais dançáveis, como eles nos habituaram com ótimas canções no Aurora, com a Elis Catena e as Chavitas, mas acho que eles aqui, nota-se muito que é um álbum de banda sonora, digamos, porque é mais... define mais um ambiente, um mood, consigo imaginar aquilo a ter um acompanhamento visual, mas parece que não é tão, digamos, tão bem formado, ou seja, tem lá umas canções assim, umas canções de ambiente que parece que não vão a lado nenhum, e isso deixa-me um pouco triste, pois normalmente tinham... sempre canções ambiente, por exemplo no Vila Soledade de 2016 tinham alguns números ambiente, de música ambiente, mas que era uma viagem, faziam qualquer coisa, aqui não tanto, e então acho que também posso estar a ser um pouco injusto, e como a Ouvi o Disco ainda não saiu e ainda não tive assim tantas audições, mas pronto, fica já assim esta previsão, mas dia 1 de outubro pronto, lá estarei para ouvir o disco oficialmente, e enfim, se calhar falar dele com outros ouvidos na próxima semana. Não sei se segues os Sensible Soccers.
Por acaso vi-os numa noite incrível, no último bons sons que houve. Estava meio a chuviscar e já os vi também uma vez no CCB. E eu gosto muito deles, por acaso. E acho que é uma banda super talentosa. Às vezes dizemos, ah, não sei o quê, só lá fora. E é aquelas bandas que passavam muito bem por bandas estrangeiras, porque acho que tem uma qualidade bastante grande no...
Sim, sem dúvida.
No que fazem, e um brilho muito interessante.
Sim, é muito bonito.
Sim. Falando em internacionalizações, saiu há minutos na plataforma Colors uma versão muito simples de Louca, da Gisela João. A Gisela lançou um álbum recentemente, que eu creio que se chama Louca também, mas agora também já não aposto.
Não, é o Aurora.
Aurora?
Curiosamente chama-se Aurora.
Por acaso. E o single, mas o single é Louca.
Sim, sim. O single é Louca.
Sim. E é, os vídeos da plataforma Colors são muito engraçados. E ela está num cubo com vestido às bolinhas branco e preto, e com um fundo de cor-de-rosa, que quase, o cor-de-rosa é quase uma antítese à força que ela tem a cantar. Não sei como é que ela está sentada e quase que mete, não queria usar mete impressão, mas sensibiliza um bocado a força que ela tem a cantar, porque aquilo é mesmo uma coisa incrível. E esta plataforma tem dedicado espaço a alguns artistas portugueses. A Carolina dos Landes também esteve na plataforma, não sei se foi semana passada, se foi há duas semanas, foi uma coisa muito recente. Eu creio que o Dino Santiago também já esteve na plataforma. E também é um passo muito interessante para os artistas portugueses também serem reconhecidos e difundidos também no estrangeiro, porque falta de qualidade não há, de facto.
Sim, sim, sem dúvida. Só falta a internacionalização.
Sim, sim, às vezes as barreiras limitam-nos um bocado. Mas gostei muito, apesar de não ser uma grande admiradora da Gisela João, acho que ela tem muito, muito valor e tem uma voz maravilhosa, e gosto muito de ver aqui uma projeção para outras pessoas ouvirem, porque nós não.
Sim, e eu gosto bastante da Gisela João, acho que é uma ótima escolha para a Colors, e até porque, pronto, é o fado. Na Colors acho que nunca tinha ido uma artista de fado, então é bom porque realmente é o género mais português, digamos, e se há que haver uma internacionalização de algo, acho que é bom que haja esta.
Sim, sim, eu tenho uma com o ladrão, por isso é que
Este Raul também, um dia destes também vai ser internacionalizado.
Pois, eu já estou a tentar. Mas a Colors é muito transversal. O fado é de facto algo interessante e muito, muito bom de internacionalizar, mas também tivemos, por exemplo, o Dino de Santiago com...
Uhum. Sim, eu percebo, a questão é que o Dino, apesar de ser o português, a música dele vai buscar muito mais a Cabo Verde, e então também é bom termos alguma mostra de música tradicional portuguesa, folclórica portuguesa, digamos. Pronto, ou seja, como é óbvio, não quero estar aqui a definir barreiras do que Exato. É ou não é, claro que não, e é ótimo que o Dino tenha ido lá, logicamente, e a música cabo-verdiana é ótima, e sinceramente já devia ter sido internacionalizada há muito mais tempo, e sabemos que há pessoas a tentar fazê-lo, não é? Tendo a Madonna, o Dino de Santiago, precisamente. A Mayra Andrade está a ter um sucesso ótimo e também já foi à Colors. Por isso.
Uma produção enfim. Belíssima, sim.
Pois, exatamente.
E a Carolina dos Landes também, que nós não precisamos ser grandes fãs para perceber que ela tem uma voz belíssima e tem composições incríveis.
Sim, sim, sem dúvida.
Apesar de não ser o estilo de música que eu mais aprecio, mas acho que o mérito é todo dela e toda a projeção que ela tiver é merecido, porque ela tem trabalhado muito para isso.
Sim, sem dúvida.
Nós estamos quase a terminar de notar que algumas bandas já começam a fazer as tours internacionais. Infelizmente tivemos aqui uma confirmação, os Tools estão a voltar a fazer as suas digressões e tem uma digressão já lançada para a Europa. Portugal ficou de fora, por enquanto. Pois. Na América vai fazer, os Blonde Redheads vão fazer a primeira parte. A última vez que os Blonde Redhead estiveram em Portugal foi para fazer a primeira parte dos Interpol. E acho engraçado a diferença sonora entre os Blonde Redhead e os Tool. Não sei até que ponto é que os fãs de Tool vão gostar de ver uma primeira parte dos Blonde Redhead. You never know, nunca se
sabe. Sim, pode ser que eles se adaptem, quem sabe, exato.
Exatamente. Também estamos à espera de... Estamos a ver bandas também voltar ao estúdio, como é o caso dos meus queridos Interpol.
Exatamente. Anunciaram há pouco, não é? Um novo disco.
Anunciaram há pouco que está a ser produzido pelo Alan Moller e pelo Flood. O Flood. Os dois trabalharam muito com a PGRV aqui há uns anos. Eu creio que o Stories from the Sea é do Flood, é produzido pelo Flood e pelo Alan Moller. E eles, essa dupla também trabalhou, salvo erro, com os Smashing Pumpkins no Adore, que é o meu álbum preferido. E vamos ver, há quem não goste nada dos Interpol pós-Antics, que é o segundo disco deles, mas eu estou esperançosa e acho que uma produção dessas será um bom indicador para aí. Bem, eu gostei muito do Marauder, o último álbum, apesar da primeira audição eu ter odiado.
Eu nunca mais me vou esquecer disso, da tua primeira impressão, que estavas desolada com o disco, e depois, uma semana depois, foi ok, retiro o que disse, pronto, afinal gosto.
Exatamente. Os Interpol, que... Ah, não, eu estava a dizer que tinham um concerto marcado para Portugal para o ano, mas acho que não. Quem tem concerto marcado para o ano e que vai voltar também aos discos e que já lançou o single aos Placebo e que ainda estou para ver a relevância deles. Mas tu não conheces Placebo?
Não tão bem, não, só alguns singles. O David, agora aqui que fazia falta o David a dizer os seus factos sobre o Placebo e a dar um contexto.
Não, o David certamente faz falta para nos dar aqui algum contexto que não seja um bocadinho mais disperso.
Acho que sim. Aliás, eu ia fazer esta pergunta, mas nós nunca temos tempo para eu levantar este tema, mas hoje que temos um bocadinho mais de tempo vou-te perguntar isto. Pronto, eu com este nosso podcast, claro que faço um esforço extra para ouvir música nova, mas todos os anos acontece-me sempre a mesma coisa. Eu começo o ano a ouvir muita música nova e depois, assim a meio, deixo de ouvir, começo sempre a ouvir as mesmas coisas, coisas antigas, a ouvir coisas que já ouvi milhares de vezes, ou então fico preso nos lançamentos do início do ano. Não sei se tu tens a mesma sensação, se te acontece a mesma coisa.
Não, eu por acaso também tenho feito um esforço para ouvir música nova, mas eu sou muito preguiçosa, eu vou sempre para o mesmo grupo de pessoas que eu gosto, né? Ou o Sufjan Stevens, ou pelo Universo, National, Bon Iver. É um bocado difícil às vezes em ir a música nova e os concertos fazem muita falta nesse ponto.
Pois, se não ficas mais fechada, e os concertos, pelo menos, se fores a um festival, então é mais provável que vás ouvir uma coisa nova e que insiras algo, um novo léxico no teu universo musical.
Exatamente, a última grande paixão que eu tive, por causa do Superbock, do Vodafone Mesh Fest, não, porque era o Vodafone Mesh Fest, foi os Wild Beasts, que tu gostas muito.
Sim, é verdade, já os vimos juntos e tudo. Exatamente. Juntos, vá, estávamos na mesma sala.
Que foi no Coliseu e que eu cheguei a casa e fui consumir tudo o que eles tinham, que eu não conhecia muito bem. E é esta a falta que os concertos me fazem, porque era... Há aquelas bandas que num clique, num concerto qualquer, e de facto o Super Walking Stock é excelente para isto, é nós conhecermos música nova ali on the spot, não precisamos de andar à procura. E eu tenho ainda já algumas saudades de me apaixonar assim por uma banda, porque vi num concerto e pronto, mas estamos a voltar.
É isso. Era isso que eu ia dizer, em breve já vais ter mais oportunidades.
Sim, em breve já terei. E vamos ver como, também, esta época costumava ser super interessante, porque eram os lançamentos, os cartazes, os festivais para o ano. Infelizmente a pandemia tirou-nos aqui estas surpresas, porque os festivais foram tão adiados que os cartazes mantiveram-se mais ou menos os mesmos, mas... Estou expectante e espero que os promotores nos tragam um concerto sem nome próprio e não só naquele formato de festival, porque nós também precisamos disso. E o facto de ter visto que o Tool não vinha a Portugal, honestamente fiquei um bocadinho triste, porque eles encheram um Altice Arena. Tenho de pensar, porque não me lembro da designação oficial depois de tantos que ele teve. Encheram Altice Arena e fico um bocado triste que Portugal fique de fora de uma digressão que certamente venderia. Eu sei que somos um mercado mais pequeno, mas gostava que os promotores dessem mais atenção aos concertos. Eu sei que às vezes é difícil, mas gostava que ter mais concertos em nome próprios confirmados e não apenas a festivais, como temos
agora. Sim, eu acho que apesar de sermos um mercado mais pequeno, somos ávidos consumidores de concertos e normalmente as coisas enchem, esgotam e as pessoas têm muito interesse a ir a concertos, por isso acho que a maioria das apostas serão, muitas apostas serão apostas ganhas e penso que às vezes só não acontece. Não sei exatamente quais são os motivos que estão por trás disso, se são monetários, se são, enfim, logísticas. Alguma relutância também, mas não sei se é por estarmos aqui na cauda da Europa, mas pronto, penso que isto deveria mudar, sim, que o paradigma deveria mudar e realmente que recebamos mais concertos em nome próprio, porque são experiências completamente diferentes. E voltando a um dos primeiros tópicos que falámos, os Black Country New Road, certamente vai ser muito diferente do concerto no festival e o concerto num sítio especialmente, particularmente a ZDB, que é um espaço tão pequeno. Posso dizer que o concerto dos US Girls no Mesh Fest, não, no Super Walking Stock, enfim, esse festival, foi bastante fraco, porque houve muitos problemas de som e correu bastante mal e a banda notava-se que estava um pouco...
Desagradada.
É, estava desagradada, estavam um pouco motivados e o público também não estava a reagir otimamente e foi um pouco triste. E quando foi revelado que eles iam dar um concerto no dia seguinte na ZDB, eu fui, não teve nada a ver, foi um dos melhores concertos da minha vida e foi absolutamente estrondoso, uma banda de 7 ou 8 elementos naquele palco minúsculo a tocar música rica, cheia, intensa. Eu até comprei um vinil e eu nem sou tanto dessas coisas, por isso exato, concertos em nome próprio são necessários.
Sim, vamos esperando que o paradigma mude um bocadinho e que se dê alguma primazia também aos concertos em nome próprio, já que temos salas boas, temos.
Sim, isso sem dúvida. Temos, sim senhora, e se temos bons, boa qualidade de som, como no Festival do Avante, também conseguimos ter boa qualidade de som noutras salas.
Exatamente, é. Mas já temos salas muito boas e temos, sim, salas, sim, médio também, como, não sei o que é que aconteceu agora ao Lisboa ao vivo, mas temos o Capitólio, temos...
Olha, o Capitólio é espetacular mesmo. Vi lá um dos concertos com melhor qualidade de som, que foi o do Cícero, foi espetacular mesmo.
É, muito bom. E pronto, mas vamos esperar, eu acho que irá acontecer.
Sim, sim, espero que sim. Enfim, para, se calhar para terminar, deixo assim só umas curtas notas que os Disclosure lançaram um single novo, o Observer Effect. Eles já tinham lançado um pequeno EP, penso eu, há umas semanas atrás. Os Park Accords também lançaram um single novo do álbum Sympathy for Life, que vai sair nos próximos meses. Estou entusiasmado porque adoro os Park Accords. E também gostaria ainda de mencionar a Maria José Diergo, que penso que vai ao Primavera Sound do Porto em 2022, que é uma artista que mistura o flamenco e a eletrónica, e não é a Rosalía. E a canção chama-se Te Espera al Mar, e eu ainda não a escutei, mas do que ela tem lançado acho que vale a pena. Cruza a música de uma forma um bocadinho mais subtil, menos urbana que a Rosalía, acho que está mais, tem mais raízes no folclore espanhol, e isso é interessante. Pronto, quis deixar estas notas porque realmente foi uma semana em que saíram algumas coisas interessantes.
Gostava também só de falar no português, que é o Fred, que okay. As pessoas conhecem muito provavelmente de acompanhar artistas como o Slow J, isso é o que eu acho que é. Não estou a cometer numa... Mas que saiu o Fred Livre.
Fred, só saiu o Fred dos Morangos com Açúcar, desculpa.
Não, assim, foi o Mad Libre. Que é um disco instrumental que faz-me lembrar muito um disco, mas eu creio que o David falará em breve neste disco, por isso já agora vou dar aqui.
Uhum.
Exatamente, o Fred era o
baterista
que acompanhava o Slow J, que era muito interessante até ver a relação deles em palco, que era quase o maestro sempre do Slow J, e acompanhou muitos outros artistas, e que agora se lança em nome próprio. Ele já tinha lançado, salvo erro, um EP que se chama O Amor Encontra o Fim, que deve ser baseado no Daniel Johnston, Love Will Find You in the End, e que agora lançou na semana passada, a Series Volume 1 Mad Lib, e que eu acho que o David falará sobre ele, mas se não falar fica aqui o apontamento.
Okay, também podemos dizer, olha, David, fala sobre isto, por favor, elucidar-nos.
Exatamente. E por agora todos esperamos que também para a semana tenhamos cá o David e algum outro convidado, vamos fazer por isso.
Sim, veremos, vamos ver o que é que acontece. Se não, cá estaremos nós, pelo menos.
Exatamente. Obrigada e até para a semana.
Obrigado, até para a semana.